Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, falo com o rosto.
Ai, milho vermelho,
tráfico de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio 154 de E o Resto é História, com os habituais consortes, Rui Ramos e João Miguel Tavares. A última semana foi dominada por várias polémicas em torno do Serviço Nacional de Saúde e sobre o estado em que a saúde se encontra em 2022. E agora eu desafiava-te a fazermos isto, Rui, um desafio duplo, para que nos ajudes a compreender a evolução nos cuidados de saúde ao longo dos últimos 200 anos. O desafio 1 é este. Se eu estivesse muito doente em 1822, portanto, há 200 anos, o que é que me acontecia e a quem é que eu podia recorrer? E o desafio número 2, se eu estivesse muito doente em 1922, ou seja, há 100 anos, o que é que me acontecia e a quem é que eu podia recorrer? Ou seja, o Estado assumia alguma responsabilidade na minha doença? Havia um tratamento radicalmente diferente entre ricos e pobres? Os médicos pertenciam ao setor público ou ao setor privado? E, portanto, se calhar, para sermos práticos, eu proponho que comecemos pelo meu sofrimento em 1822. Portanto, tive um acidente grave, fui atropelado por um coche ali no Rossio. Qual era o 112 que eu poderia chamar nessa altura?
Ora bem, o 112.
O 112.822.
O 112.822 era provavelmente a ajuda das outras pessoas que estavam a passar pela rua naquele momento.
E não precisavam de estar vestidas de amarelo.
Não precisavam de estar vestidas de amarelo, podiam estar vestidas de outras cores. E que podiam fazer várias coisas. Podiam levar-te a um hospital, para um médico ou um enfermeiro te examinarem e fazerem curativos. O hospital, provavelmente, sendo atropelado no Recife, seria o Hospital de São José, que já existia.
Não estava longe, então.
E que estava ali perto. Ou então levar-te para casa, onde o médico iria depois ter contigo. E qual é que era a diferença aqui? Muito provavelmente era, se fosses pobre, irias para o hospital. Se fosses mais rico, provavelmente irias para casa e chamarias um médico para te examinar.
Portanto, hospitais eram para os mais pobres.
Os hospitais tendiam a ser para os mais pobres. Nós, quando contrastamos os serviços a que temos acesso hoje em dia com os que uma pessoa tinha acesso há 200 anos, em 1822, ou mesmo há 100 anos, em 1922, temos uma tendência para imaginar que no passado não havia nada, que estavam completamente desabrigados e desprotegidos, etc. Bem, não é verdade, mas apesar de tudo acho que temos de ter em conta três diferenças antes de pensarmos, então, o que é que podemos comparar nas situações atuais, situação atual com a situação de há 100 anos ou de há 200 anos. Bem, a primeira coisa em que temos de pensar é que os recursos e o tipo de ação da medicina eram muito diferentes. Do nosso ponto de vista, diríamos que eram muito mais limitados. Não havia antibióticos, por exemplo, não havia certos meios de diagnóstico, não havia os mesmos padrões de higiene, ou seja, os médicos, apesar de já passarem por cursos superiores, já havia um curso de medicina na Universidade de Coimbra, desde muitos séculos atrás, faziam muito menos diferença do que fazem agora. E é por isso também que tratamentos ou intervenções que nós hoje só concebemos no âmbito hospitalar podiam ser feitos em casa. Por isso é que podias, apesar de ter sido atropelado e de estares em mau estado, podias ter sido levado para casa. Aquilo que o médico iria fazer à tua casa era o que ele faria no hospital. Isto é, no hospital provavelmente não teria meios muito diferentes daqueles que poderia arranjar ou concentrar numa casa particular.
Certo.
E também não tinha um ambiente diferente, de tal maneira que havia, por exemplo, cirurgias que eram feitas em casa das pessoas. Quer dizer, as pessoas não eram levadas ao hospital.
Certo.
E muito provavelmente porque, se fossem levados ao hospital, não fazia grande diferença. A segunda A segunda coisa que nós temos de pensar para depois podermos fazer uma comparação é que é nisto, é a relação que cada um de nós tem com o seu corpo não estava medicalizada ao nível 2. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje nós recorremos à medicina sempre que sentimos que estamos doentes, que alguma coisa não está bem, recorremos à medicina.
Até excessivamente, não é? Daí a queixa bem, das urgências invadidas
e até,
sem nenhuma maleita
e repara, especial. E até nos é recomendado que recorramos à medicina por rotina, para fazer exames certo. De rotina, etc. Portanto, nós hoje temos um corpo medicalizado, escrutinado, controlado, vigiado, por aí fora. Ora, isto não era assim há 200 anos, bem, nem sequer há 50 anos, por exemplo. Só para te dar uma ideia desta diferença. Em 1960, portanto, há 62 anos, o número de consultas médicas em Portugal era um terço do atual.
Certo.
E isto não era apenas porque as pessoas não tivessem acesso a médicos. Era porque muitas situações de saúde ou não eram identificadas enquanto tal, ou então eram tratadas tradicionalmente. A pessoa estava com uma tosse, podia ser séria, mas tomava lá umas mesinhas, resguardava, agasalhava-se, fazia
qualquer
coisa.
Só ia ao médico à última, não é?
É, ia só ao médico quando se percebia que era uma situação
que não
muito grave.
Controlar.
E mesmo assim havia ainda, enfim, talvez não há 60 anos já com tanta prevalência, mas no passado havia ainda outros cuidadores não médicos, desde curiosos até profissionais de outros ofícios que podiam também prestar assistência. Portanto, devido às limitações da medicina, em que os grandes meios, por exemplo, em 1822 eram as purgas, as sangrias, os clisteres, aquela ideia de purgar a pessoa dos maus humores, quer dizer, que eram a causa da doença, mais uma vez, de facto, recorrer ao médico era provável que não fizesse uma diferença assim tão grande.
Ainda é pior, não é? Uma sangria.
Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do padre José Agostinho Macedo, que está muito doente a partir de 1826, 27. O padre José Agostinho Macedo era um colunista, hoje seria um colunista da imprensa, era provavelmente um escritor
também,
mais
não?
popular em Portugal nos anos 20 e 30, pela sua...
Anos 20 e 30 do século XIX.
Do século XIX, a sua eloquência, etc. Mas ele estava muito doente a partir de 1826, 27, está doente. Não se percebe o que é, parece uma doença renal ou pode ser outra coisa qualquer. A verdade é que ele está mesmo incrivelmente doente. E recusa-se a ver médicos. Ele diz, os amigos trazem médicos, ele vem à janela, vê que é um médico, fecha logo, manda fechar a porta, não recebe, porque ele diz, os médicos são os enterradores, quer dizer, e portanto, não quer ver um médico. E teve assim 4, 5 anos até morrer sem tratar. Usava ópio por causa das dores, porque ele estava, pelo menos como ele dizia, estava com dores o dia inteiro, usava ópio para dormir, mas recusava-se a ver um médico. Muito provavelmente, se tivesse visto um médico, tinha um mandato de sangrar, tinha feito uma purga, enfim, talvez não tivesse feito uma diferença muito grande. Mas, portanto, a relação, o ponto aqui era, a relação que as pessoas têm com o corpo não está medicalizado, como está hoje em dia. E, em terceiro lugar, isso talvez já não há 100 anos, mas há 200 anos, certamente, portanto, por volta de 1822, ainda há para as pessoas coisas mais importantes a respeito delas do que a saúde corporal. Isto é, nós hoje a saúde corporal é uma coisa preocupante, as coisas mais preocupantes da pessoa em relação a si própria, a saúde do corpo, ou mesmo a saúde da mente. É muito provável que essa questão para uma população maciçamente crente, católica, há 200 anos, não fosse tão relevante como, por exemplo, a salvação da alma. Isto é, que muito provavelmente era mais importante, preocupava mais as pessoas, isto é, o que é que me vai acontecer à alma depois de morrer, o que é que vai acontecer, isto é. E, portanto, estar com a saúde da alma... em cuidar da saúde da alma, podia parecer mais importante.
O que quer dizer que houve realmente um tempo em que as pessoas estavam mais preocupadas com um pecado do que com uma hérnia. E era genuína essa preocupação.
E era uma coisa genuína, não era uma hipocrisia, era uma coisa genuína. Aliás, isso, nós vemos isso, podemos medir isso pelo investimento que as pessoas faziam nisso. as pessoas davam esmolas, contribuíam para as igrejas, obviamente tentavam cumprir os rituais que eram recomendados para estar numa boa relação com Deus. Portanto, as pessoas investiam mesmo nisso e é provável que numa aldeia era mais importante ter uma igreja do que ter um hospital. Isto é, para as pessoas era mais importante a igreja. Portanto, nós temos de pensar que provavelmente uma rede como a que nós temos hoje de hospitais e de cuidados médicos, se agarrássemos uma pessoa de há 200 ou 300 anos, não a impressionasse tanto como provavelmente a falta de assistência religiosa. Mas o que é que vos vai acontecer depois de vocês morrerem? Não estão preocupados com isso. Portanto, é um mundo diferente, é uma cultura diferente. E, portanto, nós temos, quando comparamos o que é que existia antes com o que existia hoje, não podemos pensar apenas de que hoje temos coisas que eles não tinham antes, coitadinhos. Quer dizer, sim, havia coisas que lhes faltavam, mas era uma cultura completamente diferente, de maneira que, se eles olhassem também do ponto de vista deles para hoje, provavelmente também nos lamentariam e também estranhariam coisas que hoje nós não temos ou que não damos atenção e que para eles eram extraordinariamente importantes no passado. Bem, posto isto, a verdade, e para responder então finalmente à tua pergunta...
foi uma boa introdução.
Foi uma longa introdução.
Mas boa.
Sempre houve serviços públicos de saúde, de cuidados de saúde. Por um lado temos aqueles que eram mantidos por instituições religiosas, como as Misericórdias, que mantinham muitos dos hospitais que havia em Portugal para a assistência, sobretudo a pessoas que não tinham meios para recorrer a médicos por conta própria. E, portanto, havia esses hospitais.
Portanto, quando falas em serviços públicos, é que, de facto, as pessoas não pagavam para ser tratadas.
As pessoas não pagavam para ser tratadas, podiam recorrer àqueles serviços. Além das Misericórdias, havia hospitais ou prestadores de cuidados de saúde mantidos por conventos, por outras associações religiosas, por municípios. Já agora, em termos de hospitais, só para dar este número, em 1900, portanto, há 120 anos, havia mais de 220 hospitais em Portugal. Portanto, havia muitos hospitais. Não eram os hospitais, não eram as unidades de cuidados de saúde de hoje, mas eram locais onde havia médicos, havia a possibilidade de internamento, alguns meios para intervenções cirúrgicas ou para tratamentos mais melindrosos. Enfim, há 100 anos já com alguma medicina laboratorial, experimental, com anestesia, raio-x, esterilização, isso há 100 anos. Por outro lado, havia os médicos mantidos pelo próprio Estado. Portanto, não é verdade que a medicina pública tenha começado com o Serviço Nacional de Saúde. Isso é completamente uma lenda. A ideia de que a assistência na saúde podia ser uma função do Estado é muito antiga. Na Idade Média, os reis, por exemplo, os reis de Portugal, fundaram muitas leprosarias, ou gafarias, como se dizia, para os leprosos. O Dom João II, no século XV, criou um grande hospital em Lisboa, o Hospital Real de Todos os Santos, que começou a ser construído em 1492 até 1504, ficava na atual Praça da Figueira, ao pé do Rocio. Era o maior edifício da cidade, isto é a importância do que é que o hospital significava. Aquilo era uma imitação do modelo dos grandes hospitais das cidades italianas. Portanto, tinha consultas, tinha internamentos, tinha uma farmácia, tinha uma escola de cirurgia para os cirurgiões aprenderam, tinha 150 camas inicialmente, no século XVIII já tinha 12 enfermarias. Era dirigido, digamos que numa parceria entre o Estado e a Misericórdia, a partir do século XVI, e a Misericórdia de Lisboa.
Sendo que a Misericórdia era uma instituição da Igreja.
Era uma instituição que estava incluída na Igreja, mas era uma instituição dos crentes. Isto é que tinha sido, aliás, fundada por um patrono, em muitos casos às vezes um rei ou uma rainha, mas depois era uma instituição autónoma. Portanto, era uma associação religiosa, estava incluída na Igreja e prestava também, garantia também cultos, capelas, igrejas, etc., mas era uma associação de crentes, digamos assim. Este Hospital Real de Todos os Santos, em 1750, sabemos que tinha de 723 doentes internados.
É
bastante gente. O edifício ficou muito danificado no terremoto de 1755 e depois, mais tarde, os serviços são transferidos para o Colégio de Santo Antão, do dos jesuítas, que é o atual Hospital São José. Portanto, criado desde
então,
essa altura.
Pelo que tu estás a dizer, de certa maneira, a saúde já era uma função do Estado muito importante desde há muito tempo.
Desde há muito tempo. Quer dizer, aliás, no século XVI, eu agora falei no Hospital Real Todos os Santos, mas o Rei promoveu a fundação de grandes hospitais nas principais cidades portuguesas, não só em Lisboa, mas em Coimbra, em Évora, Braga, depois sempre geridos com as misericórdias. Promove também o ensino da medicina. Em 1825, por exemplo, temos as Escolas Régias de Cirurgia de Lisboa e do Porto. Depois, em 1842, uma também em Goa, na Índia. Portanto, temos esta... Em 1900 eu falei dos tais 220 hospitais que havia no país. Bem, por esses hospitais passaram 82 mil doentes no ano de 1900. Portanto, sim, muita gente recorria a estes hospitais, e a partir de 1900 há também uma criação de sanatórios para tuberculose, promovido pela Rainha Dona Amélia, que fundou a Associação Nacional de Assistência, a Associação de Assistência Nacional aos Tuberculosos. Agora, para além dos hospitais, não estava a falar dos hospitais, para além dos hospitais, o governo, o Estado, mantinha ainda uma outra instituição, que eram os médicos de partido municipal. Estes eram médicos que desempenhavam funções a cargo do município, dos municípios, das câmaras municipais.
A partir daí não tem o significado
não,
político.
Não, a partir daqui quer dizer um contrato, um ajuste, okay, um pagamento fixo, portanto é uma avença, é isso que isso quer dizer. Portanto, o médico era pago pelo município de acordo com, recebia uma soma certa para estar disponível e, portanto, não era pago à peça, isto é, não era pago pelos doentes que via, era pago para, sim, ver os doentes. Portanto, era um avançado. Estes médicos, nós não sabemos bem quando é que eles começaram a existir, mas pelo menos desde o século XVI que existem estes médicos nos concelhos. Às vezes mantidos pelos reis, outras vezes mantidos pelas câmaras municipais. E, portanto, a ideia é de prestar serviços sem cobrar aos doentes. O código Administrativo de 1842 diz que era obrigatório haver um partido médico, portanto, um médico avançado, em cada concelho, da responsabilidade da Câmara Municipal, e tinha estas funções. Uma, e agora vou citar, ministrar socorros clínicos aos indigentes, portanto aos pobres.
Sim.
Dois, prestar à autoridade pública o auxílio dos conhecimentos técnicos, assim no descobrimento dos crimes, como nos assuntos da polícia médica e da higiene pública. Portanto
também,
era uma espécie de delegado de saúde também, e também para auxiliar a polícia
de
anatomia, enfim, criminal, portanto, patologia criminal, etc.
Sim.
Portanto, havia coisas características. Por exemplo, não se podia negar a ir quando fosse chamado. Portanto, se fosse chamado por um doente, tinha de ir. E tratava os pobres gratuitamente. Portanto, os pobres eram tratados gratuitamente. Não cobrava pela consulta nem pela deslocação.
Certo.
E tratava dos outros, que não eram pobres, através de uma tabela de preços. Portanto, havia aí uma tabela de preços.
Sim.
E tratava deles. E portanto, também era este espécie de legado de saúde. A partir de, por exemplo, 1886, é também responsável pela vacinação gratuita nos concelhos. Portanto, agora, em 1911, portanto, há cerca de 100 anos, sabemos que havia uma rede de 613 partidistas, como eles eram chamados, médicos de partido, no país.
613 é muito.
613, né? Quer dizer, 613.
É uma rede.
Era uma rede mesmo. É. Também havia boticários de partido, isto é, farmacêuticos, também estavam ao serviço da Câmara Municipal. E depois, além disso, havia, reparem, isto é os médicos da Câmara Municipal, havia médicos também pagos pelas misericórdias, pelas irmandades religiosas, e até havia juntas de freguesia que também tinham médicos, juntas de freguesia maiores também tinham médicos para prestar cuidados de saúde aos pobres. Portanto, como estão a ver, já há uma base grande de assistência pública na saúde no século XIX e nos séculos anteriores e que chega ao século XX. Em 1899 é criada a Direção-Geral de Saúde Pública, portanto o governo passa a ter uma Direção-Geral de Saúde Pública, e aquilo que é a base do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, que é criado no papel em 1978, a base, que são, na prática, os centros de saúde, esses centros de saúde foram criados antes do Serviço Nacional de Saúde, em 1971, pelo Ministro da Saúde e da Assistência e Corporações, que era o Baltasar Rebelo de Sousa,
conhecemos
o pai do pai do atual Presidente da República. Ele cria esses centros de saúde. Em 1974 já há 200 centros de saúde em Portugal, com depois centenas de extensões. Uhum. O que quer dizer que as unidades básicas do Serviço Nacional de Saúde já existiam antes do Serviço Nacional de Saúde.
Certo.
Portanto, hoje temos cerca de 350 centros de saúde, portanto, 200 já existiam antes.
Sim, mais de metade, não é?
Já existiam antes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde não é quando aparecem cuidados públicos ou cuidados do Estado, não. O Serviço Nacional de Saúde obedece a duas outras ideias. Uma é a ideia de, obviamente, sistematizar e descentralizar todos esses serviços, uhum. porque havia também depois serviços de saúde que eram prestados por sindicatos, por associações profissionais, que tinham, aliás, ainda hoje têm esse género de, prestam esse género de serviços. Portanto, é uma ideia de sistematizar e de conceber tudo como um sistema. E depois, claro, uma outra ideia, que essa, enfim, tem sido discutida politicamente, que é a ideia de que o Estado é que devia prestar essa assistência, sim. que é uma outra coisa. Mas, portanto, não, a saúde prestada pelo Estado ou por instituições públicas não começou com o Serviço Nacional de Saúde em 1978. Começou no século XV, XVI, muito antes. Já tinha uns séculos quando chegou o Serviço Nacional de Saúde.
Muito bem. Há 360 anos, no dia 21 de junho de 1662, a rainha Dona Luísa de Gusmão, então regente de Portugal, foi afastada do poder num golpe palaciano liderado pelo conde de Castelo Melhor. A coroa portuguesa já pertencia desde 1656, data da morte de Dom João IV, a Afonso VI, que era filho de Dom João IV e de Dona Luísa de Gusmão, mas havia muitas dúvidas sobre as suas capacidades mentais para liderar o reino. Aliás, Afonso VI viria mesmo a ser declarado incapaz e a ser afastado pelo seu irmão, Dom Pedro II, em 1668, um episódio extraordinário que já aqui explicámos nos programas de 35 e depois no 69 de E o Resto é História, para quem quiser ir aos arquivos. Mas hoje, Rui, a ideia é centrarmo-nos em Dona Luísa de Gusmão, ou melhor dizendo, Luísa de Guzmán, nascida na casa espanhola de Medina Sidónia e cujo casamento com o Duque de Bragança em 1633, quando ela tinha 20 anos, visava precisamente impedir o levantamento de Portugal contra a então dinastia filipina que reinava no país. Como se sabe, o plano não correu lá muito bem. O Duque de Bragança tornou-se, de facto, rei de Portugal em 1640 e para a história popular ficaram as lendárias palavras da sua esposa: mais vale ser rainha por um dia do que duquesa toda a vida. Uma grande frase. Bom, Rui, qual foi a importância de Dona Luísa de Gusmão para a restauração portuguesa e porquê é que ela acabou vítima de um golpe palaciano em 1662? Faz agora 360 anos.
Ora bem, vamos lá. Talvez a pergunta que as pessoas estarão a fazer ao ouvir aquilo que tu disseste é: bem, como é que uma espanhola participou na separação do Reino de Portugal da monarquia espanhola?
Exatamente.
E bem, a explicação é que Dona Luísa de Gusmão, que nós hoje vemos como espanhola, não era simplesmente uma espanhola. Era uma filha do Duque de Medina Sidónia. O Duque de Medina Sidónia era uma das maiores casas nobres da Península Ibérica, portanto era um dos grandes nobres da Península Ibérica, eram duques já desde o século XIV, tinha um enorme poder regional no sul de Espanha, na Andaluzia, riqueza imensa, senhorios, quando dizemos senhorios não são propriamente propriedades, é locais onde este duque exercia os poderes públicos. Isto,
ou seja, era o Estado, não é?
Onde ele era o Estado. Sim. Onde o fisco, os tribunais, etc., estavam às ordens dele. Isto é onde as pessoas se relacionavam com o Duque e só depois com o rei. Ora bem, o Duque era os Duques de Medina Sidónia eram de facto importantes. Um deles tinha sido em 1588 o comandante principal da armada, da famosa armada invencível que Filipe II enviou a conquistar a Inglaterra. E essa a derrota da armada invencível em 1588 é importante para esta história, porque de alguma maneira desacreditou um bocado a família de Medina Sidónia, enfim, aquilo não foi um sucesso, um grande fracasso.
Sim, um grande fracasso.
E desacreditou um bocadinho a família de Medina Sidónia na corte dos reis Habsburgos de Espanha. Os Habsburgos, que é aqueles que nós conhecemos aqui como Filipe, uma vez que era Filipe II, Filipe III, Filipe IV, mas eles eram da dinastia de Habsburgo, que era também a dinastia de imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, que no século XVI também se tinham tornado reis de Espanha.
Tinham um poder gigantesco.
Com Carlos V, que ao princípio era imperador e rei de Espanha, e que depois dividiu essas suas coroas pelos seus parentes. Bem, de facto, os Medina Sidónia, de alguma maneira, em Espanha, tinham algo em paralelo com os Braganças em Portugal. Isso é talvez outra coisa que vale a pena notar. A família dos Duques de Bragança, que era uma família aparentada com a dinastia de Avis, portanto, aparentada com aqueles que tinham sido reis de Portugal até 1580, eles também, de alguma maneira, mesmo já durante o tempo da dinastia de Avis, tinham afastado um bocadinho da corte. E esse afastamento, esse distanciamento, portanto, ficando durante muito tempo no seu palácio ducal de Vila Viçosa, onde ele está lá, o Palácio dos Duques de Bragança, esse isolamento tinha um sentido. Tinha um sentido que era de reforçar a sua imagem de preeminência, isto é, de não serem apenas mais uma família de nobreza, mas seria a mais importante família de nobreza do reino. E isso levava-os a afastarem-se um bocado do rei para darem uma ideia de autonomia em relação à causa real. Os Braganças tinham um poder enorme em Portugal. Eles controlavam 10% do território português e 10% da população. Então, 10% do território português e da população estavam também sob senhorio do Duque de Bragança. Isto é, as pessoas pagavam impostos ao Duque de Bragança, iam aos tribunais que eram onde os juízes eram sancionados pelo Duque de Bragança e por aí fora. Eles tinham também uma corte em Vila Viçosa, uma corte que tinha cerca de 1000 e tal pessoas que viviam lá.
1000 e tal pessoas?
Sim, com fidalgos. Mantinham os rituais da corte, isto é, copiavam os rituais da corte dos reis em Vila Viçosa. Portanto, aquilo era uma espécie de Estado dentro do Estado, quer dizer, com um mini-rei lá. E reparem, isso aconteceu durante o tempo do governo dos Habsburgos espanhóis em Portugal, entre 1580 e 1640, mas já vinha de trás. Portanto, os Braganças sempre a tentarem mostrar-se com esta importância grande dentro do reino, com estes sinais todos de
cidades de poder, enfim, de riqueza e de poder.
Portanto, quando a Dona Luísa de Gusmão, em 1633, casou com o Duque de Bragança, digamos que o que uniu aqui a Casa de Medina Sidónia e a Casa de Bragança, quer dizer, são duas vontades de destaque aristocrático e também duas vontades de distanciamento em relação aos reis, aos Habsburgos, no poder em Espanha e em Portugal, que nós conhecemos como Filipes. Portanto, quando em dezembro de 1640 uns 70 e tal fidalgos e nobres se revoltaram em Lisboa e aclamaram Dom João, o Duque de Bragança, como rei Dom João IV, a Duquesa Dona Luísa de Gusmão, segundo a história que é contada, terá tido um papel importante na decisão do marido, isto é, de arriscar tudo na conspiração, de aceitar imediatamente a proposta de se tornar rei de Portugal. Reparem que era uma coisa grave, era um passo grave, quer dizer, que colocava, digamos, contra o rei e sujeito a penalidades se a coisa não corresse bem.
Sim. Mas como bem simbolizar a frase que a tornou mais famosa, não é?
Sim, exatamente. E percebe-se melhor essa disponibilidade dela quando pensamos que no verão de 1641, portanto, no ano seguinte, no verão, ser 6-7 meses depois, o irmão de Dona Luísa de Gusmão, que era o nono duque de Medina Sidónia, Gaspar Alfonso Pérez de Guzmán e Sandoval, liderou uma conspiração de nobres na Andaluzia contra os Habsburgos. O objetivo desta conspiração ainda hoje não é claro, tanto pode ter sido de roubar o Conde Duque de Olivares, que era uma espécie de chefe de governo em Madrid, como pode ter sido tornar a Andaluzia independente com o Duque de Medina Sidónia, portanto o irmão de Dona Luísa de Gusmão, como rei da Andaluzia. Este é um momento em que estas grandes casas, quer a Casa de Medina de Sidónia, quer a Casa de Bragança, estão tentadas a aproveitar a conjuntura. E a conjuntura é de grandes dificuldades que a monarquia hispânica tem na guerra na Europa. Estamos na guerra dos 30 anos, portanto a Espanha dos Habsburgos enfrenta a França dos Bourbons, portanto é uma guerra geral na Europa, e a França está a tentar provocar revoltas em Espanha. Provoca em 1640 na Catalunha, essa revolta na Catalunha ajuda também a revolta em Portugal, e a revolta em Portugal, acrescentando-se à revolta da Catalunha, deve ter inspirado a ideia também de uma revolta na Andaluzia por mais uma casa aristocrática que pensou, bem, isto também é à nossa altura de podermos vir a ser reis, segundo aquela lógica do mais vale ser rei durante uma hora ou durante um dia do que durante o resto da vida.
Certo.
E, portanto, deve ter sido este o ambiente em que os Medina Sidónia, digamos, estão em sintonia com os Braganças, não apenas a Duquesa de Bragança, a Dona Luísa de Gusmão, mas também os Medina Sidónia estão em sintonia com os, com os Bragança para iniciarem revoltas no sul da Península Ibérica. Medina Sidónia, portanto, a revolta na Andaluzia não chegou a arrebentar, aquilo é uma conspiração, é descoberta, o Duque de Medina Sidónia depois vai a Madrid, confessa tudo para ser perdoado, diz que foi culpa de um parente dele, que esse coitado é que depois é decapitado, mas acaba por ser afastado da Andaluzia, multado, enfim, sofre uma série de penalidades. Mas o objetivo disto é mostrar que Dona Luísa de Gusmão, portanto, era de uma família aristocrática, uma grande família aristocrática de Espanha, com grandes aspirações, portanto, a ser muito mais do que duquesa, e por isso não deve ter hesitado muito em incitar o marido a correr o risco de ser
rei
de Portugal. Bem, mas esse assim não foi o único papel que ela teve. O Dom João IV foi rei durante 16 anos, entre 1640 e 1656. Em 1656 morre. E morre numa altura em que, enfim, já tinha morrido o filho mais velho, o príncipe Dom Teodósio, já tinha morrido antes. Portanto, quando o Dom João IV morre...
Aliás, aquilo foi entre mulheres entre filhas e filhos que morreram à nascença, é impressionante.
Sim, é impressionante.
Era, o sexto ou o sétimo.
Sim, é uma coisa, uma mortalidade enorme.
Sim.
E em 1656, o que está vivo, o filho mais velho, é o Dom Afonso.
Apesar de já ser para aí o sexto ou sétimo.
Exato. Mas tinha 13 anos, portanto ainda era um menor. A maioridade para um rei era considerada que se atingia aos 14 anos. Portanto, ele tinha 13 anos. E depois havia um filho mais novo, que era um infante Dom Pedro, que tinha 8 anos. Portanto, Dona Luísa de Gusmão tornou-se regente em nome do filho de Dom Afonso VI, em 1656. Portanto, isto é tudo, até aqui tudo normal. O que não é depois normal é ela ter sido regente durante 6 anos, até 1662, uma vez que em 1657 o Dom Afonso VI faz 14 anos e deveria ter começado a reinar, e a mãe continua como regente. A mãe continua como regente rodeada dos nobres que já tinham sido governo durante o tempo do marido, de Dom João IV.
O que significa que a respeitavam, não é?
Sim, ela consegue manter a fidelidade desse grupo, e é um grupo que não é um grupo coeso. Isto é umas rivalidades lá dentro, entre o Conde Odemir e o Conde Catanheda, enfim, agora não interessa, mas havia lá umas rivalidades. E ela consegue manter aquele grupo à sua volta, e fiel à rainha. Usa muito a condição de mulher, isto é, de viúva, de mãe, usa isso de uma maneira hábil para... até para lhes fazer parecer que precisava deles e que, portanto, para eles confiarem também nela, quer dizer, porque ela precisava deles. Eles acabam por formar aquilo que é conhecido por uma junta noturna, quer dizer, que é porque, portanto, um grupo que governa o país e que se reúne à noite, quer dizer, que reúne-se a horas tardias e, portanto, é considerado por junta noturna, portanto, está à volta da rainha, portanto, estes nobres, este grupo de nobres, quer dizer, que controla o país. Ela está sempre com queixas, quer dizer, ela em 1662 diz, eu agora vou citar: "Eu vivo uma vida penosa, porque se reino é com monstruosidade, por ser com duas cabeças." Isto é, ela reina, mas como também tem o filho, portanto aquilo é uma monstruosidade, porque é o filho rei e ela também a reinar como regente. Ela faz coisas importantes enquanto é regente. talvez até a mais importante de todas, é negociar o casamento da sua filha, Dona Catarina, com o rei da Inglaterra, Carlos II, em 1662. É uma negociação muito importante, porque em 1640, quando Portugal se separa de Espanha, conta com o apoio da França, que está em guerra com a Espanha e, portanto, vê em Portugal uma forma de arranjar uma nova frente de guerra para a Espanha. Mas a França depois vai-se desinteressando e, com o fim da guerra dos 30 anos, basicamente deixa cair Portugal. E, portanto, Portugal fica desguarnecido. Quer dizer, no tempo de Dona Luísa de Guzmão, quando ela chega à regente, Portugal está desguarnecido, não tem aquele apoio de França. Precisa de outros apoios. E ela consegue negociar este apoio com uma potência, aliás, uma potência protestante, a Inglaterra. Consegue casar a filha, uma católica, com um rei protestante, o rei Carlos II de Inglaterra, e consegue fazer isso e, portanto, ter o apoio, enfim, isso é comprado à custa de entrega de colónias à Inglaterra, Bombaim, a Índia e outras possessões, mas consegue esse apoio, e é um apoio importante para Portugal continuar a resistir a Espanha. E depois, claro, mantém os exércitos, consegue manter os exércitos portugueses a um nível de capaz de resistir à nova investida do rei de Espanha. Isto é, durante uma parte do reinado de Dom João IV, a guerra entre Espanha e Portugal está mais ou menos parada, digamos assim, porque a Espanha está sobretudo concentrada na guerra com o resto da Europa, com a França. Precisamente estes anos 50 é quando a Espanha se volta outra vez para resolver a questão portuguesa. E foi importante os exércitos estarem à altura, sobretudo a partir de 1658-59, para resistirem, por exemplo, na famosa Batalha das Linhas de Elvas, de 17 de janeiro de 1659, resistirem à nova ofensiva, aliás, que vai continuar nos anos seguintes. Agora, há uma terceira coisa que a rainha fez, ou parece que tentou fazer, que é, de facto, afastar o filho, o rei Dom Afonso VI, afastá-lo do governo.
Porque o considerava incapaz.
Sim, ela e muita gente considerava que o jovem príncipe era incapaz, quer dizer, como um dos nobres lhe diz, você mas está nasceu tolo, e enfim, diz isso brutalmente, mas isso é quando já quando vão afastar, em 1668, quer dizer, nasceu tolo. Há dúvidas sobre isto, há quem diga que não era bem assim, mas provavelmente ele não era uma pessoa completamente normal e equilibrada, pelo menos de acordo com aquilo que as fontes que chegaram nos transmitem. Embora essas fontes, obviamente, às vezes tenha-se de ter cuidado, porque às vezes são fontes manipuladas pelos inimigos do rei. Agora, mas parece, portanto, parece que a rainha tentou manter afastado do governo o seu filho, o rei Dom Afonso VI, e favorecer o filho mais novo, o infante Dom Pedro, quer dizer, que é o, digamos, o favorito dela. E daí esta opção por manter a regência mesmo já na maioridade a partir dos 14 anos
de Dom Afonso VI.
Dom Afonso. Portanto, ela é apoiada num grupo de fidalgos, de que uma das figuras emergentes é o Duque de Cadaval. Também tem o apoio como conselheiro do Padre António Vieira, que é um dos grandes conselheiros da rainha. Por exemplo, um dos sinais deste afastamento do Dom Afonso VI é que ela nunca tentou casar o rei Dom Afonso, o filho. Isto é, casou a filha, mas nunca tentou casar o filho. Portanto, isto dá a ideia de que talvez, provavelmente, que não houve algo muito a sério. Agora, a verdade é que, portanto, chegamos a junho de 1662.
Certo. E o que é que aconteceu?
O que é que acontece aí? Aparentemente, parece que há uma tentativa desses nobres que rodeiam a rainha de limitar ainda mais o papel que Dom Afonso VI possa ter na governação, por exemplo, afastando da corte alguns dos principais amigos do Dom Afonso VI, que é os irmãos Conti. Obviamente que vão ser, é dito que eles são maus amigos, que só levam o rei para algazarras uma vida dissoluta. Enfim, é o que se diria quando se queria afastar um partido da corte. Portanto, é provável que houvesse ali uma tentativa de isolar e de limitar ainda mais o papel do, do jovem rei, quer dizer, quase do depor na prática.
Certo.
Talvez a favor, enfim, pelo menos a favor da rainha, que queria continuar regente, ou a favor do, eventualmente, do irmão mais
Mas
novo.
Mas há nobres que se opõem a isso.
Há nobres que se opõem a isso. Há um outro grupo de nobres à volta do jovem Conde Castelo Melhor, já explicámos aqui isso atrás. E esse é um grupo de nobres que basicamente vê um recurso no jovem Dom Afonso VI. Isto é, percebem que se tomarem o partido de Dom Afonso VI, através de Dom Afonso VI vão eles chegar ao poder. E é isso que eles fazem. Eles conseguem levar o Dom Afonso VI a sair do Paço. Isto é, a sair do Paço, vai para Alcântara, para um palácio que há em Alcântara. Acusam a rainha de querer usurpar as funções do rei. E de Alcântara, o Dom Afonso manda uma mensagem à mãe a dizer para se recolher a um convento e para lhe entregar o poder. A rainha não resiste e em 23 de junho entrega os selos reais, isto é, o símbolo, quer dizer, da autoridade do rei em Portugal, entrega ao filho.
E vai mesmo para um convento.
E depois, no ano seguinte, vai para o convento de Chebregas. Ela vai morrer em 1666. Agora, este partido da rainha, que é o partido depois do filho mais novo dela, Dom Pedro, que vem a ser o futuro rei Dom Pedro II, vai acabar por vencer, portanto, na transição do ano de 1667 para 1668, afirmam-se, quer dizer, o grupo consegue afastar primeiro Castelo Melhor e depois afastar o Dom Afonso VI e pôr Dom Pedro como regente. E isto, aliás, já explicamos isso nessa altura, é também a vitória de uma certa ideia de governo. O Conde Castelo Melhor, durante o breve reinado de Dom Afonso VI, governa praticamente sozinho, quer dizer, é ele que toma as decisões. Portanto, é um... E a tradição que tinha vindo de Dom João IV e que a rainha Dona Luísa de Gusmão tinha mantido era o governo através de um conselho de nobres, isto é, de um governo mais alargado. E, portanto, com Dom Pedro, o que volta a prevalecer é este conselho alargado, este governo através do rei, com um conselho alargado de nobres e não apenas com um só nobre, como era o caso do Conde Castelo Melhor. Portanto, a Dona Luísa de Gusmão já não viu o filho Dom Pedro a tomar o poder em 1668 e depois a conseguir a paz com a Espanha nesse ano, mas de alguma maneira ela preparou isso. Já preparou isso através do favorecimento ao infante, ao infante Dom Pedro, ao fazer dele, portanto, o chefe do partido da nobreza com quem ela própria tinha governado. E depois, claro, preparou também, de alguma certa maneira, a paz com a Espanha ao promover o tratado com a Inglaterra, em 1662, que viria depois a facilitar um novo tratado com a França em 1666, e estes tratados com a Inglaterra e com a França ajudaram também a encurralar a Espanha, isto é, ao governo de Madrid a perceber que o reino de Portugal não estava isolado e tendo sido capaz de resistir militarmente em 1663, 1665 a várias tentativas de invasão militar, também tinha recursos diplomáticos e tinha apoios diplomáticos que lhe permitiam sobreviver e, portanto, que já não seria possível eliminá-lo. E, portanto, em 1668 a Espanha acaba por reconhecer finalmente a independência de Portugal. E isso, de alguma maneira, também tinha sido preparado por Dona Luísa de Gusmão. Portanto, é mesmo, de facto, uma das grandes rainhas de Portugal e rainhas no sentido que governou mesmo Portugal.
Uma espanhola que fez imenso por este país.
Fez imenso. Fez deste país um país independente de Espanha, exatamente.
Muito bem, e assim termina esta edição de O Resto é História. Voltamos para a semana. Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.